Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, o podcast da perícia criminal brasileira. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. O Forensic Cast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. No programa de hoje, vamos conversar com a doutora Gabriela Graça, diretora do IML, Instituto Médico Legal, do Rio de Janeiro, sobre a medicina legal no seu estado. Também contamos com a presença aqui do doutor Luciano Haas, né, uma participação especial, mais uma vez, na área da medicina legal. Antes de nós começarmos realmente a nossa conversa, o perito Kleber Miller vai falar sobre uma nova iniciativa aí que nós estamos lançando.
Apesar de nós termos várias transmissões aí, né, Eduardo, nessa a pandemia, os programas, lives, a gente acabou a pedido aí de alunos aí, de vários seguidores, né, que tem bastante gente que acompanha nossos canais, a gente fazer um curso presencial. Então nós criamos um curso aí, Criminalística 360 Graus, é um curso em Porto Alegre, em que a ótica é a parte prática, né. Então agora, dia 12 e 13 de dezembro, no Intercity, em Porto Alegre, simulação de cena de crime, o emprego de equipamentos aí de documentoscopia, as áreas de áudio e vídeo, perícias de informática. Nós vamos abordar sobre assessoramento técnico e um enfoque também no processo legal. Nós teremos aí operadores do direito, advogados, criminalistas, aqui é delegados que a gente já convidou. Então, 20 horas aulas, 12 e 13 de dezembro, Intercity, Porto Alegre, Criminalística, 360 graus. Então, a gente vai começar a divulgar aí ao longo da semana. O Eduardo aí, com certeza, é um dos nossos mestres, é uma das nossas referências aí na documentoscopia. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje.
Obrigado, Kleber. Então, nas redes sociais, né, principalmente do Kleber Miller lá, do perito.klebermiller, vocês vão encontrar os dados e a divulgação desse curso. Também, antes de nós começarmos a nossa conversa, sempre lembramos a importância, né, o convite, pelo menos nós fazemos, para todas as pessoas que nos escutam pelas plataformas da Apple, seja o iTunes, seja o Apple Podcasts, a possibilidade de fazer a avaliação do nosso podcast lá na categoria de crimes reais. Nós temos conseguido boas avaliações, boas colocações, né? Então, para quem puder perder ali um tempinho ali, acho que não dá um segundo para fazer essa classificação, a gente agradece desde já. Bem, no programa de hoje, então, que a gente fez esse convite com a doutora Gabriela, né, para falar um pouquinho sobre a medicina legal do Rio de Janeiro, a gente lembra que a gente já fez dois episódios aqui com peritos criminais do Rio de Janeiro, e sempre lembrando as diferenças, as peculiaridades que tem o Rio de Janeiro pelas zonas conflagradas, né, pelo tipo de violência que acaba ocorrendo. E eu me lembro uma oportunidade de uma reportagem sobre um dos prontos-socorros no Rio de Janeiro, não sei se é o Hospital Souza Aguiar ou algo, um desses prontos-socorros do Rio de Janeiro, sobre a expertise que eles tinham em ferimentos de guerra, no mesmo nível assim, de lugares como Beirute, por exemplo. Então, nesse universo aí, a doutora Gabriela Graça resolveu ser médica legista, né? Então, você vai contar um pouquinho dessa história para a gente.
Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, né? Eu poder representar aqui o meu IML, né? Como eu digo, o meu estado já é maravilhoso, eu poder representar a Polícia Civil do Rio já é também sensacional. Eu sou muito assim apegado à corporação e poder representar a nossa especialidade, né? A gente lutou tanto para que a medicina legal e perícias médicas fosse uma especialidade. Hoje a gente está aí equiparado a qualquer outra atividade médica, né? Regulamentado, com prova de título de especialista, que vai ser realizado agora também no Congresso. Então, eu poder estar aqui representando isso tudo, para mim, não tem assim preço. Então, eu entrei na faculdade de medicina achando que eu ia ser psiquiatra. Eu acho que essa foi a ideia. Eu tinha uns 17 anos e eu acho que eu tinha essa concepção. Mas o primeiro contato assim, com o cadáver, com o osso, para mim, assim, já mudou tudo de cara na primeira semana de aula, porque você se sente muito em casa, né, com aquilo que você escolhe ou foi escolhido, não sei. Então, a paixão por osso e gente morta, eu acho que foi uma coisa automática. Aí você fica com aquilo de querer fazer uma especialidade cirúrgica, né? Acho que a gente se define muito rápido na faculdade de medicina entre especialidade clínica e cirúrgica. Eu sempre tive cirúrgica, então, na cabeça desde então. E aí eu comecei a pensar em ortopedia. Isso quando eu tinha, sei lá, eu já tinha uns 18 anos. Mas fui um dia numa maternidade acompanhar uma amiga médica e ver parto e tudo mais. E aí eu ouvi um legista comentando lá. Ele era obstetra, mas que ele era policial. E aí fiquei louca com a história. E aí eu pedi pra ele, me leva no IML um dia, então. Nessas alturas eu já era fincado no anatômico, já tinha cheiro de formol, vivia lá dissecando, não sei se eu ainda estava na matéria, tendo a matéria, acho que foi antes de fazer a monitoria, acho que era muito nova para já ter acabado a parte de anatomia. Aí eu cheguei no ML com ele e aí é aquilo, você chega, você se sente em casa mesmo, né? E foi muito legal, era uma quinta-feira, eu conheci pessoas lá nesse dia, que técnicos de necrópsia, na época tinha um digitador, né, que datilografava mesmo o laudo que o perito digitava. E eu convivi com essas pessoas até 2 anos atrás, quando morreu um e morreu o outro, esses dois que eu conheci nesse dia. Mas até eles chegaram a me pegar como diretora depois, então assim, a gente tem umas histórias ali, é muito vínculo afetivo mesmo. E aí aquele dia eu falei, pô, eu quero fazer isso. E aí o tempo foi passando, né? E até a hora de eu ter a matéria de medicina legal na faculdade. Mas aí quando eu tive a matéria, eu já vivia enfiada lá dentro, porque nessas quintas-feiras eu voltava tudo que era lá. E aí o meu professor era o Egino Hércules, eu tive esse privilégio de ser aluna do professor Egino. E aí ele falava assim, ah, minha filha, a gente não tem médico aqui, até você se formar e abrir concurso, vai abrir e você não vai ter se formado. Até abrir outro que você já tiver formada, você já tá com a sua vida fazendo ortopedia, fazendo outras coisas. Aí hoje eu me sinto na pele dele, porque a gente tem um quantitativo de médicos absurdamente pequeno. Eu não sei te dizer como que a gente dá conta de fazer tudo que a gente faz ali, porque é muito pouca gente. Concurso não abre, abre, não abre, abre, não abre. Agora o governador autorizou. Mas eu tô exatamente passando, né, já há alguns anos, pelo que eu sempre ouvi dele. Mas assim, a vida foi tão generosa comigo que eu terminei a residência de ortopedia no terceiro ano, quando eu tava já terminando, abri o concurso e eu fui fazer na cara e na coragem e passei. E aí foi ótimo, que eu consegui, eu realmente dei muita sorte assim, com essa questão profissional, que eu consegui fazer as duas especialidades que eu queria e estamos aí. E aí, depois eu fiz concurso para o Ministério da Saúde, passei para ortopedia no Hospital de Bom Sucesso, eu estou lá até hoje. Mas a medicina legal virou realmente uma paixão. Por um tempão eu ainda fiz ortopedia mesmo, né? Eu operava, fazia joelho e tal. Eu gosto muito do trauma, né? Eu acho que a minha origem de tudo, acho que a grande paixão vem do trauma, das causas externas, né? Eu era aquela pessoa que ficava em emergência, que nunca quis saber de outras coisas assim da medicina, assim, que não fosse sala de emergência, sala vermelha, trauma, fator exposta. E a gente ficava a noite adentro operando também, quando eu era muito dessa área. E acho que a minha questão é com as coisas que vêm, que são externas mesmo, né? Então, a medicina legal é muito isso. A gente está muito acostumado com as pessoas que morrem de acidente, homicídio, suicídio, e tem tudo a ver com o que eu fazia quando eu era da medicina assistencial mesmo. E aí é isso. Primeiro eu fui para o IML de Friburgo, que é interior do Rio, e aí lá tinha uma característica muito boa, porque a gente fazia 1 ou 2 necrópsias por dia. O meu plantão era na sexta e o plantão do plantonista de sábado tinha sido meu professor, que é o Ságio, Carlos Eduardo Ságio, é um cirurgião vascular maravilhoso do Hospital Miguel Couto, que é uma referência dessas aí em medicina de guerra. E ele muito didático, então eu ficava esperando ele, porque aí eu ficava no meu plantão e no plantão dele eu acompanhava ele. E aí a gente lá naquele interior, a gente chama de PRPTC, que é o posto de polícia técnica. Nos interiores e aqui nas periferias também, na Baixada e na região metropolitana, a parte da perícia criminal, que é o que vocês fazem, fica junto com a parte de medicina legal. No meu IML, que é o principal, não dá para fazer isso, porque são centros muito grandes, né? Tanto o ICCE como o IML são grandes demais para ficarem juntos. Muito embora a gente tenha o projeto da cidade da perícia, mas a gente pretende botar os dois no mesmo terreno, pelo menos, para fazer como é no IC, lá em Brasília. Mas enfim, aqui só coabitam o perito criminal com o perito legista nos interiores e na região metropolitana e Baixada. Mas aí, lá em Friburgo, a gente tinha a oportunidade de ir com o perito criminal buscar o cadáver, onde fosse. Então eram cenas de crime maravilhosas que a gente tinha a oportunidade, de acidente, né? Tinha muito acidente ali naquelas estradas. Nessa época, acho que não tinha nem lei seca, não sei, mas a gente pegava muita gente com acidente por causa de álcool. Então foi muito legal mesmo. Por mais que fosse uma quantidade pequena de necrópsia por dia, quando eu via, eu ia lá sexta pro meu plantão e sábado eu tava lá e domingo eu tava lá, porque às vezes sábado à noite chegava cadáver bom. E aí, eu e o Ságio, a gente ficava, pô, tá de noite, agora não dá mais pra fazer, vamos fazer amanhã? Ah, então vamos. Então, a gente curtiu muito essa fase, foi muito legal. Aí, depois, eu fui transferida pra Nova Iguaçu, e aí eu saí, foi do 0 a 100, né? De um lugar que era uma necrópsia por dia, eu cheguei no outro, e no primeiro dia que eu cheguei,
10.
Estacionamento lotado, eu falei, nossa, e era domingo o meu plantão, eu cheguei lá com um barrigão de, sei lá, uns 6 meses de gravidez, e assim, caramba, como é que movimentado no domingo, né? Poxa, que legal, deve ter muito funcionário. Coisa nenhuma, quando eu cheguei já tinha 15, eu fazia 1, 2, quando eu cheguei tinha 15, eu falei, cara, vamos lá, vamos nos adaptar nessa nova realidade. E aí, depois chegava mais, era um plantão com papo de 30, meu último plantão grávida lá, foram 42.
E entre quantos? Desculpa, te interromper, Gabriel. Vocês eram quantos médicos, 40. Mais ou menos?
Não, eu fazia. Eu fiz 42. A gente fazia, domingo era um só. Os outros dias não, mas domingo, supostamente, era um dia com menos movimento, porque não tinha, supostamente, não tinha atendimento na clínica médica. As lesões corporais não chegavam em fim de semana, mandavam voltar na segunda, tudo mais. Só que tinha sempre uma condição carnal, chegava... A gente tem aqui, não sei como é que é nos outros estados, mas a gente tem aqui no Rio um problema, né? Que é fazer exame de preso. Todo que é preso passa pelo ML. Não é obedecendo o Código Penal se a infração deixar vestígios, deve ser feito o exame, não. O judiciário aqui não abre mão do exame.
Cautelar, aí, chama, né? Aqui, acho que é isso, né, Luciano? O doutor Luciano Haas também está com a gente aqui. Acho que aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos da cautelar. Até deixa eu só fazer uma partezinha. Que tu falasse aí em 45 necrópsias, né? O Luciano mostrou os dados do Rio Grande do Sul e os do Rio de Janeiro. Mas a parte, o pessoal entendeu, legista, não atende só mortos, né? O pessoal que nos ouve. O que mais atende é vírus no Rio Grande do Sul, é 10 para 1, né, Luciano? Doutor, eu não sei como é que é aí no Rio de Janeiro.
A proporção é tipo essa, assim, talvez um pouco menos. A gente faz por dia uns 120, 150 vivos e atualmente uns 20 a 30 mortos. É por aí, né? Mas a gente lá em Nova Iguaçu, como era domingo, a gente tentava não atender todos os vivos. Por exemplo, a pessoa sofreu lesão ontem. Vem domingo, segunda, porque segunda tem equipe, domingo só tem um médico. Mas não dá pra escapar, porque crime sexual, bêbado, embriaguez, preso em flagrante, tudo passa por nós. Então, até que você não fizesse um exame de acidente, que já tem um tempão, a pessoa vai trazer informação hospitalar, você vai ler prontuários e-mails até fazer seu laudo. Isso a gente conseguia dispensar. Mas isso não é a maioria também, né? Isso é um percentual aí. Então, como você falou, pra quem tá nos vendo, e volta e meia me fazem essa pergunta, ué, mas que vivos vocês atendem, né? Tudo é exame de corpo de delito. Na verdade, a necrópsia é um tipo de exame de corpo de delito. E os outros são o exame de vivos, né? Exame de corpo de delito em vivo, que é o exame de lesão corporal, e os de crimes sexuais de todos os tipos, e de integridade física, que é a integridade física que a gente chama aqui, dos presos, que vocês falam a cautelar. E tudo que acontece que gera violência, que pode ter machucado alguém, acaba no ML, né?
Graça? Tudo bom, Graça? Boa noite.
Tudo bem?
Como é que está funcionando hoje no Rio de Janeiro essa questão de... Vocês têm uma sede só, ou tem várias sedes na capital, como é em São Paulo ali. Quantos médicos vocês estão por dia, por equipe, para atender esses 20 a 30 corpos e 120 vivos aí? Como é que está hoje isso no Rio de Janeiro?
É só para explicar, a gente não é que nem São Paulo, que tem mais de um IML grande. A gente tem um IML grande, que é o meu, e a gente tem outros 19 postos. Então a gente tem Niterói e São Gonçalo, que é a região metropolitana. São municípios que são próximos, mas tem os dois de qualquer maneira. Na Baixada tem Caxias e Nova Iguaçu, que são, mesmo sendo Baixada Fluminense, é longe, precisa. Nova Iguaçu atende uma área muito, muito grande, vai até a subida de serra lá. E aí nos interiores tem Angra dos Reis, tem Volta Redonda, para a região serrana tem Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Petrópolis e Friburgo já trabalharam juntos um tempão pela falta de gente, tem uma estradinha que liga de uma hora mais ou menos. Então eles faziam um revezamento de necrotério. Dia tal era o necrotério de um, dia tal era o necrotério do outro. Para as funerárias isso era uma confusão, para a liberação de corpo era outra confusão, mas a gente vai improvisando o que dá, né? Então, o meu IML, que é o principal, a gente chama de sede, ou INLAP, na polícia se fala INLAP, que é IML e AP. Então, qualquer sua lotação é INLAP, a gente já sabe que é lá no meu IML. Vale lembrar, os laboratórios todos ficam no meu. Então, assim, a toxicologia do estado inteiro é feita lá no meu IML. É o único laboratório de toxicologia e patologia clínica que tem. Então, tudo que é colhido de víscera, em tudo que é lugar, ou qualquer exame de análise de tóxicos de qualquer lugar do estado, vai lá pra gente. A gente tem um laboratório bem equipado, a gente ganhou coisas na intervenção também. A gente tem um chefe lá, que é o Diego, que é uma pessoa sensacional como perito e me ajuda muito também na administração daquilo tudo lá. E no plantão, a gente tem 6 peritos. Porque, assim, atualmente, todo mundo cumpre... A nossa carga horária é 40 horas. A gente é polícia civil, né? Diferente de vocês que são dos GPs aí, a gente é totalmente dentro da polícia civil. Então, a nossa carga horária é de 40 horas. Mas, assim, em outros tempos, ninguém cumpria isso. Cada um tinha um plantão na semana, um rodízio de fim de semana. Quando eu vim para a direção, eu já tive que botar um plantão, além de plantão de domingo, um plantão de sábado. Então, passou a ter 5 equipes que rodavam no sábado e no domingo. A gente foi modificando tudo isso com o tempo e passou a ser 3 plantões de 12. Então tem gente que faz uma noite, um dia, tem gente que faz 2 noites, tem todas as configurações que você pode imaginar. mas de forma que todo mundo cumpra esses 3 de 12. E assim a gente consegue ter 6 pessoas por plantão, porque a nossa quantidade de médicos é muito pequena. Desses todos, mais da metade são readaptados, porque a gente é velho já lá, né? O meu concurso, na minha turma vai fazer 18 anos agora de polícia. Depois do meu concurso, os concursos aqui são basicamente a cada 10 anos. Então, depois do meu, ainda teve um em 2013, eu acho. Acho que 2013. Mas que entraram, acho que, sei lá, 30 peritos. Muitos saíram desses 30 que entraram. Então, a gente realmente... Né? E o argumento da época para entrarem só 30 foi exatamente esse. Ué, tem sei lá quantos. Se todo mundo cumprir a carga horária, né, vai ter gente nas equipes. Mas é difícil, né, lidar com médico. Existia uma coisa cultural de cada um ter seu dia e naquele dia aquela equipe se distribuía do jeito que fosse. Já começava assim, se você vai dormir, você não vai de dia, porque a noite é péssima. Você faz exame de embriaguez a noite inteira, você dorme mal, as acomodações nunca foram as melhores. Então a pessoa que ia dormir já não ficava de dia. A pessoa que está no necrotério fazendo 20 corpos, que são 30, com dois peritos, se cada um fizer 15, chega de noite, você não quer atender ninguém, você está podre, nojento, imundo, você quer tomar banho e ir embora da sua casa. Então assim, até a gente implantar que era melhor não ficar, é melhor você ir mais vezes por semana do que ficar sozinho nesse cenário. Eu tenho uma recordação de 2015, que a gente trabalhava em dupla no necrotério. E aí o meu parceirão, que era o Fernando, muito querido, era o chefe da minha equipe, ele tirou licença, prêmio, o ano praticamente inteiro. E eu fiquei sozinho no necrotério o ano inteiro. Foi um ano que eu cometi tanto erro em laudo, que toda hora o Ministério Público me chama para explicar alguma coisa. Desde os erros mais bobos, tipo útero em cadáver masculino, isso a gente copia e cola e toda hora faz... Com outras coisas mesmo, né? Que você precisa ter muita atenção no que você tá fazendo. E isso foi uma coisa que eu briguei muito lá na direção. Gente, não dá pra ficar sozinho aqui. O que a gente faz é muito sério, né? E a gente tem que ter o mínimo de tranquilidade pra fazer. Então tem que ter dois peritos no necrotério. E graças a Deus tá tendo. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, mudou muito a quantidade de tudo. De morto e de funcionário. Por quê? Muito servidor com aquelas comorbidades que não podiam estar ali pelo estatuto do governo do estado aqui. As pessoas, os hipertensos, os diabéticos, simplesmente não podiam trabalhar, querendo ou não. Gente com disposição para ficar, falava, vou ficar, mas a gente também não podia deixar. Teve gente que contraiu o Covid, né, e precisou se afastar. E aí tinha muito aquilo também não é nem contraiu, mas ficar de quarentena porque tá com sintomas e não sabe o que que é. Foi complicado. Mas, né, como tudo na vida tem um lado bom, a quantidade de exames que a gente passou a fazer por dia mudou muito, diminuiu muito. As mortes violentas diminuíram muito. Sem as aglomerações, os acidentes diminuíram muito. As pessoas não bebendo, né? O álcool é o nosso maior fornecedor de matéria-prima, né? Porque tem muito, tudo tem álcool no meio. E aí a gente ficou com bastante, uma redução significativa da quantidade de exames por dia. Exceto as Marinhas da Penha, né? Porque isso não só manteve, como até aumentou em quantidade. E aí a gente foi equalizando, sobrevivemos. O início...
Deixa eu fazer uma parte, então, doutora Gabriela. Primeiro, a questão da mudança do perfil, né, da violência. Né? O contexto, antes da pandemia, predominava o quê? Os mortos oriundos de guerra de tráfico, multibaleados, chacina, como é que ficou aí nesse contexto?
Isso não deixou de existir, né? A guerra do tráfico continua. O que a gente acha que mudou muito foi os outros tipos de crime. No auge da pandemia também diminuiu as guerras de tráfico, confrontos com a polícia, isso tudo diminuiu sensivelmente durante o pico da pandemia mesmo. Mas assim, acidente diminuiu muito, né? E outra coisa que é fundamental eu falar aqui, a gente não tem SVO no Rio de Janeiro, Serviço de Verificação de Óbito, não tem. A gente só existe em dois municípios do estado, que é Macaé e eu não sei se São João ou Nilópolis, eu sempre confundo. Mas são dois municípios, um da Baixada e um da região dos Lagos, que tem um Serviço de Verificação de Óbito. Fora isso, não existe. Então, como que sempre foi? A pessoa morre em casa, morte natural, dormindo, feliz da vida. Quem vai testar o óbito? O IML. Então, a vida inteira a gente recebeu corpos que a gente não tinha relação nenhuma com isso. Isso é um problema pra gente os seguintes números. O prédio que a gente chama de prédio novo do IML, que já não é novo, que já tem mais de 10 anos, desde que a gente foi pra lá, o laboratório de patologia clínica nosso, a gente, que faz os exames do estado inteiro, deve 7 mil laudos de histopatológico. Isso porque, desde que a gente está nesse prédio, há 10, vai fazer 11 anos agora, é 2009 já fez 11 anos o prédio, o que a gente chama de VO, né, a pessoa que é VO de verificação de óbito, a pessoa que é encontrada morta, de morte natural, que a gente na necrópsia, explicando aí para as pessoas que estão assistindo, não consegue definir do que a pessoa morreu, a gente pega as vísceras e faz uma biópsia, um exame com lâmina, no microscópio, com um médico patologista, que é perito legista também, para que daí a gente consiga fechar a causa da morte. Para você ver como que essas coisas são, como são geradas essas ocorrências policiais. Se a gente está devendo 7 mil laudos, tem 7 mil famílias sem resposta de por que seu parente morreu. E por que essas famílias não brigam por isso? Por que não vão para a justiça e pedem? Se for para a justiça, o juiz vai mandar a gente vai fazer. A nossa fila passou a seguir não uma ordem cronológica, e sim uma ordem de prioridades. Porque no meio disso tudo tem crime. Tem aquela pessoa que pode ter morrido de asfixia, tem aquela pessoa que estava em início de putrefação, então a gente precisa saber algum detalhe. E aí, quando é crime, a gente explica para o laboratório de patologia. Não, olha só, isso aí é uma urgência criminal, a gente tem que fazer esse exame. A gente tem que passar na frente de outros exames que são de pessoas que morreram dormindo, porque isso não tem interesse médico legal, não tem interesse criminal. E nisso, vai ficando para trás coisas que realmente não tem interesse para a gente, nem para a polícia, nem para a justiça. Mas então, se ficou para trás, por que as famílias não questionam? Porque para a família não interessa. Qual a diferença se a pessoa morreu de pneumonia, de AVC, de infarto? Né? Nenhuma. Vou dar um exemplo recente.
E às vezes até se morreu, até se foi homicídio, às vezes também interessa. Né? Tem uns que nem sendo homicídio também interessa.
Recentemente a gente teve o caso do nosso personagem, do querido Louro José, que foi uma comoção nacional, até internacional e tudo mais. A morte era por doença, né? Por que ele foi parar no IML? Porque no meio do caminho, ele morreu de doença. Não tinha, já foi verificado, já teve perícia no local, não tem sinal nenhum de violência, não tem nada externo. Só que aí pipocou a informação de que ele estava com problemas de depressão e que poderia ser suicídio. Aí passa a ser nossa atribuição. E por isso a gente, né, recebeu e fez a necrópsia e a causa era realmente natural. Só que esse é um caso pontual, né? Porque existia a possibilidade de suicídio. É uma coisa que o mundo inteiro precisava saber, né? E a questão do suicídio, eu penso isso, que uma pessoa famosa, uma suspeita de suicídio, isso pode influenciar outras pessoas a cometerem a mesma coisa. Então, se a gente pudesse realmente sanar isso, e a gente rezando para não ser suicídio, para ser realmente doença, né? E dar essa notícia pro mundo, que esse personagem tão querido teria se suicidado, ia ser muito ruim. Que bom que era doença mesmo e acabou. Mas esse é um caso que exemplifica o que a gente fez durante anos. E em quantos casos a gente não teve uma visão macroscópica da doença e teve que colher víscera para fazer patologia depois? Então lá, várias vísceras. A gente tem duas patologistas para todo o estado. Detalhe, já estão em abono permanência, inclusive. Então, assim, a gente precisa de patologista para ontem. Detalhe, não é só o patologista, é a pessoa que produz as lâminas. E quem é essa pessoa? É um técnico de necrópsia que aprendeu, né, a fazer a lâmina, também é muito específico. Eles não conseguem trabalhar toque de caixa, né? Então, assim, por mais que exista o cumprimento da carga horária, que todo mundo esteja trabalhando pra caramba, a gente não consegue acabar com esse número de 7 mil laudos pendentes. Não é simples assim. Mas o recado mais importante é que como que essas famílias conseguiriam a realização desses exames? Ou elas vão pedir pra alguém, ou elas vão conhecer alguém que vai falar, não, prioriza o meu, ou vai pra justiça. E se a família tem um seguro de vida que exige a causa da morte, ela vai pra justiça, a gente vai mandar fazer, e a gente vai fazer. Vai se tornar uma urgência e vai passar na frente, ou vai andar junto com as urgências criminais que a gente tem. Mas desses 7 mil que estão parados, são 7 mil necrópsias que não foram necessárias. Pior, foram 7 mil ocorrências policiais de crime investigado, né, que vão gerar processo no MP depois. Então o MP também fica entupido de coisa que não é da conta deles, né? Na verdade, é uma coisa que até, entre aspas, é como se fosse uma fraude. Você dizer que houve um crime só para que você remova um cadáver. Mas assim, a guia de remoção de cadáver sempre foi tratada como aquele vizinho teu que te pede assim, deixa um exame para mim aí, de um completo de sangue. Ou então, eu moro no mesmo prédio desde que eu nasci, né? Volta e meia, às vezes eu encontro um raio-x lá no meu escaninho. Ah, eu deixei lá para você olhar para mim. Ah, tá bom, tranquilo. Então, tem umas coisas da medicina que as pessoas veem a gente como... dá uma ajuda aí, né? Então, a guia de remoção de cadáver era assim, gera guia aí. E quem é que gera guia? É o delegado, mediante a constatação de um crime, da necessidade de ser examinado aquele corpo para o crime. Em um hospital, então, aqui, não sei como é que é aí, mas aqui é um absurdo, porque dentro da delegacia do hospital tem um policial, E se é um policial e já está dentro do hospital, é porque o cara já não tem o perfil, né, para outras atividades policiais. Ou então já é uma pessoa mais velha, mais cansada, ou está readaptada. Mas a pessoa fica basicamente recebendo dos enfermeiros que acham que aquele corpo é para necrópsia, essas informações. Não, olha só, esse aqui o médico falou que não vai fazer declaração de óbito. Faz a guia, por favor. Aí o policial ia lá e fazia. Então a guia de remoção virou aquele atestado para a piscina que teu vizinho te pede. Como se você não fosse examinar a pessoa, entende? É como se fosse uma coisa burocrática. Gente, é muito sério, né? Então, pra que eu tô falando isso tudo? Porque com o Covid, a gente teve a libertação disso tudo. Porque quando começou a acontecer tudo isso, a gente começou a pensar, cara, vai morrer gente de Covid pra caramba. As Forças Armadas todas de olho na minha geladeira. Quantos cadáveres cabem na sua geladeira? Se morreu um monte de gente, a gente pode botar lá? Não. Minha geladeira cabe em 100 pessoas. Não tem a menor chance de...
Não, quando o pessoal ouvir falar da tua geladeira, que o pessoal entenda que é a câmera frigorífica do DLL, né, Graça? Acabou, eu já joguei com a Graça, acabou tudo dentro da geladeira dela.
Meu telefone tá lá, conserto geladeira, cara. Com outra geladeira. Então a gente tem duas geladeiras, uma que roda em torno de 100 corpos ali, porque um entra e sai, né, ninguém fica parado ali. Até pra quem tá assistindo entender. A gente eu acho que isso é lei estadual, não sei como é que é com vocês, mas não deve ser muito diferente. A gente sepulta as pessoas em até 15 dias de morto, né? A gente tem 15 dias para sepultar. Se passar 15 dias a pessoa lá na minha geladeira, porque a família não foi buscar, porque não conseguiu identificar, ou porque identificou, então é identificado, mas é não reclamado, porque ninguém foi buscar, ninguém foi reclamar. A gente sepulta como não reclamado, como não identificado, a gente sepulta de algum jeito, em até 15 dias. Se a gente não fizer isso, o corpo fica lá. E aí vai depender de uma autorização judicial que vai ser uma confusão. Quando a gente assumiu a direção, tinha sei lá quantos corpos lá vindos de outras épocas. Porque as pessoas não ficavam muito atentas a isso. Às vezes tem aquelas coisas, segura o corpo pra mim, mas sei lá quantos dias, porque a família vai vir de outro estado. Hoje em dia pode ser o corpo que for. A família vai vir de outro estado, lamento muito, não posso. Eu vou sepultar no 14º dia. Depois a família vê o que vai fazer.
E o respaldo o respaldo legal disso, Graça, né, que é sempre... Assim, eu vi o doutor Luciano aí, que foi nosso diretor, né, quando eu e o Eduardo também estávamos na direção da Pista do Rio Grande do Sul, a gente sempre está andando no fio da navalha, né, Luciano, em cima do que dá pra gente fazer dentro da legislação e daquela que eu posso dizer, aquele pepino que tu tem ali todos os dias, né? É uma câmera frigorífica lotada, às vezes a sala lotada, às vezes tinha os cadáveres no corredor, né? E como a coisa dos não identificados também, né, doutor Luciano, como é que enterra isso, e também a experiência, depois a gente ouviu um pouquinho o Luciano, porque no Rio Grande do Sul também, acho que uma das coisas que nós conseguimos salvar um pouco a medicina foi o SBO, né, Eduardo?
Aí você imagina esse cenário todo... Também... Não, e doutora Graça, só acrescentando, e também nós termos o número de covas disponíveis, né, porque essa foi uma dificuldade que nós tivemos no Rio Grande do Sul, ter covas disponíveis para fazer esses enterros também, né?
Mas graças...
A gente, em situações normais, tem organizado a quantidade de covas, mas a gente tinha muito medo de começar com o Covid. Muito medo, né, em relação a isso. Mas assim, desde o início, o que eu... A minha posição era, olha só, a gente não vai ter nada a ver com isso. O Covid é doença e não vai vir para cá. A gente tem que se posicionar e a gente tem que exercer apenas a nossa atividade fim. A gente tem que... O nosso produto, né, a nossa matéria-prima é fatores externos. A gente não pode receber nada em relação à doença. E felizmente, a gente começou com uma coisa meio improvisada. A gente foi criando grupos com SAMU, Defesa Civil, os delegados que trabalham junto, né? A gente aqui é subordinado a delegado, eu sou subordinado à minha delegada, que é do DGPTC, Departamento Geral de Polícia Técnica e Científica. E ela é subordinada ao secretário de polícia. Então, a gente tem uma questão hierárquica também para resolver. Mas o secretário da gente, que era o Marcos Vinícius na época, e o doutor Flávio, que ajudava ele administrativamente, eles compraram muito o nosso barulho nesse sentido, como eu nunca vi em outra gestão. Não sei se em outras épocas a gente conseguiria ter peitado isso. Os primeiros corpos de doença que chegaram no período de Covid, a gente devolveu até para a rua. Ah, não, mas não pode, que veio da rua, não pode entrar aqui. Porque a gente já não sabe mais do que as pessoas estão morrendo, né? E imagina como é que a gente vai abrir tórax de uma doença que a gente ainda nem sabia como que era o comportamento. Imagina quantos servidores, que já são pouquíssimos, a gente está expondo a contaminações porque a pessoa infartou e não tem nada que fazer lá, né? Então, assim, a gente foi muito firme. Graças a Deus, a gente conseguiu... A gente tem resolução 300 do CRM da gente, né? Em relação a isso, que a gente só vai necropsiar corpos de vítimas de morte violenta. Então, a gente se apegou a isso. A Secretaria de Polícia desenvolveu outras leis em relação a outras condutas, né, formais em relação a tudo isso. isso tudo está sendo cumprido até hoje, a gente pretende nunca mais retroceder em relação a isso.
Polícia aí, desculpa, a polícia é uma secretaria de Estado. Ele é um secretário de Estado. É que aqui no Rio Grande do Sul tem até isso também, né? Que existe a Secretaria de Segurança Pública e as vinculadas, né? A Polícia Civil, o IGP é uma vinculada e a Polícia Militar é outra vinculada.
Né? Então tem, aqui não.
O chefe de polícia tem status de secretário.
Sim.
É um pouco diferente. Daí outra observação é assim, ó, a medicina é a mesma, né? Só a gente, sendo bem, a medicina é a mesma, só que uma coisa é saúde, outra coisa é segurança pública.
Exatamente, a minha frase é essa, esse problema é a Secretaria de Segurança, a gente é Secretaria de Saúde, a gente é Secretaria de Segurança. Essa é a minha frase.
Com certeza. Mas o Eduardo ia fazer, o Luciano ia fazer uma colocação ali, Luciano.
É, eu não deixei, né, comecei a falar loucamente.
Eu fico olhando a Graça e parece assim que se me colocasse no lugar da Graça, ela tá falando exatamente tudo o que eu falaria. É impressionante a semelhança que a gente tem das questões nossas aqui do Rio Grande do Sul, os problemas que a gente passou. Tanto o Kleber como o Eduardo, eles foram diretores gerais aqui do Rio Grande do Sul, né? E eles acompanharam a nossa quando a gente conseguiu exterminar, acabar com nossas verificações de óbito aqui no nosso DML, que a gente chama aqui. E foi um trabalho muito longo e foi com o apoio da polícia, né? Eu não sei quantos por cento vocês fazem hoje de verificação de óbito. Quantos por cento dos corpos que chegam até vocês, que não são de casa?
Atualmente a gente não faz. Desde que começou isso tudo do Covid, a gente conseguiu... A gente teve um aliado muito importante, que foi o bombeiro. O transporte de cadáver aqui é feito pela Defesa Civil. Então a pessoa encontra um corpo, chama a PM vai na delegacia e registra a ocorrência, sendo morte violenta, né? Antigamente não, registrava qualquer ocorrência de encontro de cadáver. Como se qualquer cadáver fosse vítima de algum crime. E aí, depois que o delegado faz a ocorrência, que as pessoas são ouvidas e tudo mais, aciona o rabecão do bombeiro que vai lá buscar e aí leva para o ML. Eu, no início disso tudo, eu conversei com o coronel do bombeiro responsável pelos rabecões e falei, coronel Firmino, eu falei, coronel, assim, na boa, a gente tem que estar junto, porque senão isso não vai dar certo. Senão, cada corpo que seus bombeiros encontrarem, eles vão ficar rodando com o corpo, cada rabecão cabe, sei lá, acho que 8 corpos, 12, sei lá, um número desses, vai ficar rodando com aquilo tudo, depois eles vão chegar lá e eu vou devolver, eu não vou segurar nenhum, então vamos alinhar. E aí a gente começou a fazer assim, cada corpo que não era nitidamente baleado, atropelado, estrupiado, eles me ligavam, a situação é a seguinte, o que a gente faz? Eu falava, peraí. E assim foi, era noite adentro, era 3 da manhã, 4 da manhã, domingo, não tinha hora. Era o início, então era madrugada dentro mesmo. E a gente ia vendo cada caso. Não, peraí, mas tem um corte na cabeça, por quê? Tem algum outro... o morto não fica em pé, morreu, depois caiu e teve um corte na cabeça. Aí o médico da SAMU ia lá, aí o médico da SAMU às vezes falava, não, olha só, esse aqui rolou a escada. O morto vivo tem muito sangue, não dá pra... Não, beleza, então é nosso. Se a morte é suspeita, é meu, pode mandar. E a gente não deixou de cumprir com o nosso papel em momento nenhum. É só realmente filtrar o que realmente nos pertence, né? E foi funcionando. A coisa agora já está mais automatizada. Até hoje ainda aparecem alguns casos que geram dúvida. E no caso de dúvida a gente recebe sem problemas. O que a gente ficou, como é que a gente fez as necrópsias nesse período? A gente descrevia todas as lesões externas, principalmente tudo relacionado a orifício de entrada e saída, ação contundente, a gente descrevia tudo. O único objeto, aparelho de imagem que a gente tem é o FlexScan. Que é tipo aquele scanner de aeroporto, mas próprio para escanear pessoas, que geram imagens boas, principalmente.
Tá funcionando.
Procurando.
Tá funcionando, porque o Rio Grande do Sul, acho que não tá funcionando, né, Luciano?
A gente ganhou na intervenção e tá funcionando. Amém.
Nossa, voltou. Ficou uns 2-3 anos sem funcionar, porque a gente não conseguia fazer uma rede que desse estabilidade na energia e não queimasse as peças cada vez que ligasse. O nosso DML, que é muito antigo. É o DML que
a gente tem esse problema em relação ao tomógrafo. A gente quer tomógrafo, né? A gente estava vendo no Covid a oportunidade de ter um tomógrafo, porque a gente ia tomografar todo mundo. Isso ia reduzir a zero as aberturas de corpos, ia ser virtópsia padrão, né? Como em São Paulo, como em Brasília. Mas a gente...
Só para a gente alinhar, esse teu comentário acho muito interessante. A forma como São Paulo e o Distrito Federal fazem as necrópsias, ele tem mais um emprego da tecnologia e o imaginamento, é isso?
Sim, a Brasília é uma coisa linda. Eles têm o FlexScan também, mas eles praticamente não usam, eles usam muito mais o tomógrafo. A gente esteve lá, estive lá com o professor Maltos, fez uns dias lá, foi sensacional. Eles fazem tomografia e aí eles decidem se vão abrir ou não. Mas, né, até que você decida abrir, e a maioria eles abrem, até porque eles nem têm, o volume deles não é tão grande, eles precisem deixar de abrir. Tá tudo documentado, né, para sempre, eternizado ali, você pode rever, refazer. Nossa, a gente viu um caso lá de um enforcado com uma fratura do ióide linda. E aí você, na necrópsia, quando você vai abrir, você já viu a imagem. Então você, ao invés de sair rasgando tudo, você já vai direto analisando, você sabe que existe. É muito alto nível, né?
E tem uns casos, até eu tava. Tem uns casos que até a gente acompanhou aí com o doutor Manuel e tudo, que algum tipo de quando a morte ela é em alguns locais, assim, onde normalmente são os pontos onde vocês fazem a abertura do corpo. Ah, isso aí certamente faz toda a diferença, né? Porque a escolha até de como é que tu vai proceder, né? A abertura
do cadáver. São muitos fatores, né? Favoráveis a gente ter imagem. Mas a gente quase conseguiu tomógrafo várias vezes. Agora parece que tem uma verba, sei lá do que vai virar tomógrafo. Só que a gente tem o problema da rede elétrica. O tomógrafo, pra gente, vai ter que vir num container pra acoplar no ML. Não tem como a nossa rede elétrica não dá conta. A gente tem uma obra prevista pro nosso prédio. Está prevista há 2 anos, cada hora tem uma coisa, tudo bem, estamos progredindo, mas a gente não queria esperar essa obra para poder ter o tomógrafo. A gente queria muito ter o adquirido na pandemia, mas infelizmente não deu.
E fotografia. Acho muito interessante esse assunto de imagens, né? Eu vejo o próprio Rio Grande do Sul, né, alguns casos muito específicos. Nem a fotografia se faz dos cadáveres, né? Então, muita necrópsia, ela vai sem imagem. O Luciano viu aí, a gente faz, né, assessoramento técnico, o quanto isso, às vezes, é complexo, né? Tu acabasse de falar ali, uma demanda doida, às vezes todo mundo erra, aí daqui a pouco tu não tem uma imagem que tu possa até te retratar em relação àquilo. Olha, me equivoquei. Aí tu vai olhar a tua anotação, é inegável que muito dos laudos também se faz em cima de modelos, porque tu não vai inventar o mesmo laudo toda vez que tu vai digitar. Tu vai fazer em cima de alguns modelos, todo mundo cria modelo. Daqui a pouco tu não editou uma parte do teu laudo e tu não tem nenhuma fotografia, que eu acho que é um problema sério da medicina legal. Já comentei isso com você. E não é qualquer foto que serve para medicina legal, né? Hoje, se tu abrir o corpo ali daquele monte de vermelho, se a foto não tiver a resolução que precisa, tu não vai conseguir definir nada. Então, eu acho
que a gente lá no ML, a gente tinha um roteiro de fotografias que começava com a questão da identificação. Então tinha o cadáver de costas, o cadáver de frente e tal. E as lesões interessantes. A gente tinha máquinas muito boas lá para isso. Duas máquinas que ficavam rodando os plantões. E aí, o que faz com essas imagens depois? A gente não tem servidor para fazer o básico. Você acha que a gente vai ter servidor para descarregar a máquina? Por um tempo tinha. E aí descarregava isso tudo num computador, passava para um...
Como é que HD? HD externo.
Tem um HD externo que sumiu, tem um HD externo que quebrou. Então, tem arquivos importantíssimos desaparecidos. O MP me pede foto todo santo dia. Eu criei um canal com eles, um e-mail entre mim e eles, um e-mail que eu tenho, e eles me pedem coisa todo dia, a gente procura as respostas todo dia, para não ter que fazer ofício, esperar mais. Até porque a resposta é quase sempre negativa, eu não tenho. Eu não tenho por que deixá-los esperando tanto. Aí, quando eu fui para a direção, pedi muito, implantei lá, a necessidade das fotos de interesse médico legal. E os peritos estão colocando. E outra coisa, o esquema de lesão, né? Porque como é que é o esquema de lesão? Você faz na hora o seu desenho, e a gente cansava de fazer isso carbonado, em algum momento a gente passou a fazer cópia no plantão na máquina de xerox que tem lá, mas por muito tempo a gente fazia aquele bonequinho com a folha de carbono no meio. Era um horror. Se o carbono sai, o boneco dança as bolinhas.
Bota uma lesão no peito, não, na outra tá na
barriga. Né? Todo mundo que é mais antigo aqui já passou uns perrengues desse. Mas a gente no fim já tava fazendo xerox na copiadora lá. Mas aí como é que é? Fica um no arquivo de laudos nosso e o outro vai pra delegacia e fica com o inquérito policial lá, com a cópia do laudo. Só que na minha cabeça, se a gente tem um sistema, que é o SPT Web, não tem por que arquivar papel mais. Então eu parei de imprimir tudo. Falei, gente, não vamos imprimir mais nada, tá no sistema. Se um dia der pau no sistema, aí também não é problema meu. Não tem nada que eu possa fazer. Mas aí o que a gente vai fazer? Fotografar o bonequinho e como foto, a foto do boneco insere no laudo. Então os laudos de lesões com lesões externas nossos, todos vêm com os bonequinhos. É só pra explicar, os outros 19...
Daqui a pouco você vai ter que estar no sistema, né? É o mínimo, né? Tu vai no sistema, tu bate um boneco digital lá dentro, você tem que ser no sistema.
O nosso ainda é assim, a gente faz num boneco de papel, né? Um pouco precariamente.
Marca e fotografa.
Desenhado, fotografa e insere no sistema. E assim, a DH, a divisão de homicídios, parou de me ligar todo dia pedindo um bonequinho, porque todo dia eles queriam um boneco de algum laudo. E aí, e se extravia? Eu tô com um caso desse de necrópsia minha, de 2017, que o boneco sumiu, não tá em lugar nenhum.
Estamos falando de quantas necrópsias? Desculpa aí, graça, de novo. Estamos falando de quantas necrópsias no Rio de Janeiro, ano? Quantas necrópsias se fazem?
São 20, 30 por dia. A conta, vamos fazendo a conta aí para ver quanto é que chega, né?
Seis.
Bastante coisa.
300 por mês. 7 mil, é isso? 10 mil?
É por aí.
Então, isso. né? Facilidade para perder uma coisa, falou.
Muito. E aí vem alguém e fala assim: você não consegue reproduzir o bonequinho a partir do seu laudo? Não, não consigo. Depois aparece o boneco que eu fiz há anos atrás, e aparece um agora que eu vou fazer com base no que eu escrevi. Cara, isso vai dar um problema louco, né? E como é que você vai explicar qual que é o qual? Não, se sumiu, sumiu. É melhor você não ter determinadas provas, não ter a prova, do que você ter provas que... Né? A gente
causa a dúvida,
muito,
né?
A gente questiona muito isso em relação ao recetográfico. É válido, não é? Né? É fidedigno, é confiável? E as outras substâncias? E o tempo que o cadáver fica no rabecão? E o sangue que pega de um defunto no outro? Vale a pena a gente, no IML, colher recetográfico de pólvora? E o falso positivo e o falso negativo?
Qual é a técnica? Depende da técnica também, né? Qual é a técnica que se emprega, né? Que mudou muito.
Exatamente. A gente no IML não tem material adequado para coleta. Ou o perito criminal do nosso CCE colhe no local, faz lá, porque se deixar pra gente colher, a gente colhe muito no improviso.
Sabe? Eu vi alguns laudos do Dr. Franklin, que também é do Rio de Janeiro, tá aposentado. Uhum. Ele é fantástico, o livro já tá meu livro de cabeceira, eu adoro.
Muito bom, né?
Ele tem uma discussão pronta no laudo dele, colocando essa questão no recetográfico, que ele coleta, mas que falando que tem muita controvérsia e que o ideal seria ter microscopia de varredura. E não havendo o que ele sugere, inclusive, que nem se faça, né? Ou não se leve tanto em consideração esse fato isolado para tomar uma decisão. Agora, essa questão.
Ele tá comentando sobre a via úmida, né? Sobre a coleta
úmida. É que tem outras técnicas. Agora tá até um grupo de GSR, né? Que é Gun Shot Residuals.
É que essa técnica realmente, a posição é não fazer, né? A via úmida, que é aquela mais antiga, e a posição é não fazer. Se não tem, é melhor não fazer do que fazer.
É, vai gerar mais dúvida do resultado do que não fazer. Né?
Exatamente. E como problemas semelhantes ao que a gente tem em vários crimes sexuais, né? Tem algumas coisas que são tão questionáveis, né? Que em termos da gente produzir provas ou não, e a gente acaba caindo nessas mesmas questões, né?
Por exemplo, já levantou o tema.
por exemplo, a gente responde lá no nosso laudo se a paciente é virgem ou não, se tem sinal de desvirginamento recente ou não. Não, às vezes não. Mas e aí? Isso significa que não houve crime? Que não houve relação sexual forçada, né? Porque uma coisa é fácil a gente pegar a pessoa que até então era virgem e por causa do crime sexual deixou de ser. Isso tá ótimo pra gente explicar. Fica fácil pra gente. Mas e o contrário, né? Parece que então, quando a gente não tem esse tipo de prova, pelos quesitos que a gente tem que responder, quando a gente não tem esse tipo de prova de perda de virgindade no momento do crime, parece que então não houve crime, né? A quesitação que a gente responde dos crimes sexuais é muito obsoleta, é muito antiga. A gente precisa mudar isso também. As nossas questões de embriaguez são muito complicadas, porque eu não sei como que é aqui, mas a gente tem a lei seca aqui. O tempo que demora, desde que a pessoa foi parada na lei seca, ou pega no acidente, ou seja lá o que for, até ela chegar no IML para fazer exame, primeiro que ela já consultou o Google, ela já chamou advogado, ela já comeu, ela já comeu chiclete, ela já fumou. O tempo que ela demora até chegar pra gente é muita coisa. Acabou a prova. Né? Aí a gente diz que não pode jurar que a pessoa tá embriagada e acabou. Né? Em época de pandemia, então piorou muito, que você não pode tirar a máscara da pessoa para fazer o exame. E aí o hálito que você não consegue... Né? É menos uma coisa que você tem para avaliar. Então, a nossa questão de exame de embriaguez aqui, da lei seca e tudo mais, a gente tem que também mudar urgente. A gente precisa de perito na lei seca, é o que eu prego, sabe? O exame médico tem que ser feito ali, naquele lugar, aquelas barraquinhas ali. Ah, não pode porque é sede policial? Não, gente, a gente tem os furgões de perícia, umas vans. Tem verdadeiros consultóriozinhos dentro.
É um laboratório móvel, é isso que tu precisa. Exatamente. Porque se o tempo vai fazer a diferença no exame, tu tem que reduzir o tempo. É o tempo que passa, a verdade que foge, né? Essa é uma das máximas da perícia, né? Nesse caso
A gente tentou mudar tudo e responder quesitos com base nas informações que são colhidas na hora por um agente público, com fé pública e treinado para isso. Mas não passou, não aceitaram que fosse assim. Então, a solução para mim é perito na lei seca. Só que a gente não tem perito nem para estar no plantão, como é que a gente vai exportar, né? E a lei seca agora é em estrada, 24 horas. A gente precisa de muito perito para poder fazer isso de forma decente.
Grandes casos, Eduardo. Tu citasse os grandes casos aí da doutora.
Pois é, a doutora Gabriela tem um caso aqui bem emblemático, assim, que comoveu o país todo, um dos casos que comoveu todo o país, né? Que foi a participação... nesse caso do incêndio no ninho do urubu, né? que é o centro de treinamento de categorias de base do Flamengo. E aí eu queria que ela contasse um pouquinho dessa, do que envolveu esse trabalho pericial, né?
É, gente, é uma experiência realmente descritível, né? Um dia comum, eu fui correr na praia, eu botei o pé na ciclovia para correr, estava ligando um som, um rádio, entrou um rádio, eu nem costumo ouvir, mas entrou alguma, e aí entrou a notícia. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei, opa, peraí. Aí comecei a ligar para as pessoas, ver o que as pessoas. Isso era tipo 6 da manhã, tinha acabado, tava acontecendo, né, tudo ainda. Ainda devia estar com fumaça tudo lá. Aí eu falei, bom, deixa eu voar para a ML. Aí, tinha acabado de acontecer na véspera uma guerra de facções. O Reginaldo Franklin, que o Luciano Reis acabou de falar, o Reginaldo já foi diretor, estava no ML normal, como legista normal, e ele estava fazendo essas necrópsias, dessa guerra de facções aí. Tipo, sei lá, 15 corpos multipolibaleados. Aí, quando começou essa notícia, eu falei, gente, eu não tinha nem gente suficiente para dividir mais isso, entende? E é uma coisa muito delicada, porque envolve identificação, né? As primeiras perguntas, antes de chegarem aos corpos, já eram: como vai ser para fazer DNA? Era o que eu mais ouvia. Falei, gente, eu não sei, não chegou nenhum corpo nenhum aqui, eu não sei nem qual é a condição que eles estão. E aí, aquele furdunço, quanto tempo demora o exame de DNA? Aí você vai se inteirando das coisas, esperando os corpos chegarem. Então, assim, o tempo para o DNA ficar pronto é mais ou menos 20 dias. Isso considerando, nem considerando que as famílias nem estavam no Rio, esses meninos eram de fora do Rio, né? Então, até as famílias chegarem, até isso talvez fosse atrasar mais ainda. Para piorar, isso era uma sexta-feira. O nosso laboratório de genética forense não tem gente para funcionar em fim de semana. Então, tudo ia começar na segunda-feira. Eu fui ficando apavorada com essas notícias. E aí, me restava rezar para não precisar de DNA. Porque, senão, ia cair naquilo que a gente estava conversando agora há pouco. A gente tem 15 dias para sepultar. O exame demora 20 para ficar pronto. Como que vai ser? A gente já não ia conseguir sepultar nenhuma dessas pessoas. E aí, eles seriam sepultados como não identificados. Uma coisa de comoção internacional, uma tragédia horrível, um sofrimento absurdo, né, de todas as famílias. Imagina ainda por cima, a gente, os seres humanos têm esse apego, né, em relação a enterrar o corpo. Para as pessoas, de modo geral, é um absurdo enterrar sem nome, como não identificado. Vulgarmente falando, enterra como indigente, vai ser enterrado como indigente, é como se fala, né? Então, assim, ia ser um problema emocional muito grande ali a mais. Aí os corpos foram chegando, muito impressionante mesmo, assim, eu fiquei muito impressionada. Eles tinham a idade do meu filho também, né? Acho que isso tudo vai te dando uma mexida. E aí, o que eu combinei foi, olha, vamos fazer assim, vamos fazer protocolo de tragédia de massa. Eu tenho especialização em antropologia forense, a gente é treinado para DVI. A gente teve treinamento da PF aqui naquele ano, acho que foi 2016, que teve um monte de eventos aqui. Até então, a gente não tinha nada em relação à tragédia de massa aqui no Rio. Nada, nada, nada. E graças a Deus, a Interpol entrou numa de implantar aqui isso. A gente teve vários treinamentos naquele ano, que eu acho que foi 2016. Então a gente pelo menos deixou de ser cru nesse assunto de tragédia de massa. Eu tenho minha formação pessoal nisso, que é através da antropologia. Então, assim, eu falei, gente, vamos aplicar todos os protocolos aqui, vamos numerar eles com as plaquinhas do evento para depois não haver troca. E assim foi. A gente dividiu o necrotério em dois, o plantão normal para lá, Flamengo para cá. Aí eu caí dentro, né? Eu falei, deixa que eu vou fazer. Primeiro que assim, se você tiver muita gente fazendo, vai enrolar. Se tiver muita gente que não está acostumado com tragédia de massa, ou que não teve treinamento, que esqueceu, ou que não está realmente treinado, vai enrolar. E num caso que você não consegue identificar as pessoas, que se você trocar um com o outro vai ser uma confusão absurda, vai enrolar. Então, e mais uma coisa, eu pensei assim, qualquer coisa que dê errado, né, deixa que eu absorvo do que um colega que está ali no front, ali, no dia a dia dele, não está acostumado também com uma situação dessa, vai acabar absorvendo várias responsabilidades.
O nível de carbonização era muito alto, o que tu está falando, realmente, essa coisa da, não só da necrópsia, mas da organização ali, ela é fundamental, né, Graça? Acho que nesse sentido.
A maioria, a gente não conseguia. A gente se misturasse ali, depois não ia conseguir mudar, entende? Porque eles vieram realmente muito ruins. O primeiro que a gente recebeu, ele veio com roupa, e atleta tem negócio de botar nome na roupa, né? Então, o primeiro que chegou, ele chegou com roupa e com as iniciais. E aí, a gente, pô, que bom, graças a Deus, vão chegar todos assim, não, mas só esse que chegou assim. Ele ainda tinha digital, e aí deu pra fechar pela necropapiloscopia. Aí foram vindo outros. Teve um menino do Sul, que ele fazia aparelho, tratamento com aparelho ortodôntico e tudo mais. O pessoal daí de Santa Catarina mandou pra gente praticamente em tempo real as informações.
Aí usar a odontologia legal no auxílio da identificação.
Sim, aí vale explicar para quem não é muito, não entende muito, ou precisa de alguma explicação detalhada. Todos eles tinham um acompanhamento odontológico perfeito, eles tinham fichas dentárias dos dentistas do clube.
Ah, interessante.
Mas eram garotos de 12, 13, 14 anos. Muitos não tinham uma cárie, não tinham uma obturação, não tinham nada. Então, como que você faz o confronto? Se na ficha dentária dele não tem nada, porque ele não tem nada, você pega a pessoa que você está examinando para tentar fazer a identificação por dente, que também não tem nada, é nada com nada. Não dá para confrontar. Uma coisa é você pegar uma pessoa da minha idade cheia de obturação, com um monte de canal, sei lá mais o quê, ou um jovem com dente maltratado, ou sei lá, ou bocas com procedimentos, é diferente. Eles atletas desde pequenos, com acompanhamento do clube desde pequenos, com a saúde bucal excelente, não tinha nada na ficha. Então isso, a gente achando que ia se dar bem, a gente se ferrou, né? Um deles tinha aquele ângulo da mandíbula proeminente, aquelas classificações que os dentistas usam, de ângulo da mandíbula e tudo mais, e ele foi bom, que foi um que a gente já conseguiu diferenciar, o do aparelho, esse outro, e por aí foi trabalho de formiguinha. A gente conseguiu, felizmente, em 48 horas resolver tudo. Alguns por necropapiloscopia, e aí eles têm aquelas...
Ou seja, vocês usaram todas, necro, DNA, odonto, vocês usaram até o auxílio de identificação... Não, e até o auxílio de identificações indiretas, né? A roupa, depois, se a gente interromper muito, a Botkin se fez um pouco disso. Se separou os homens das mulheres, né? E alguns homens tinham as identidades, né? Que já te dá um caminho no bolso, né?
Mas exatamente. Ou o que a gente fala muito na antropologia, na identificação, né? Às vezes você não identifica, mas você exclui outros. Então, isso já ajuda muito, né? Às vezes você tem lá três crânios, você faz a raio-x para ver seio frontal. Se você já excluiu, pelo menos, que não é a pessoa que está procurando, pô, é menos um problema. Então, vamos trabalhar as outras opções. Aí a gente foi, né, batendo as coisas. Aí me apareceu lá o João Marcelo, que é médico do Flamengo, meu amigo de escola. A gente cresceu junto no colégio. E aí ele saiu de lá, ele ficou lá como eu, desde o início até terminar tudo. Tipo, 72 horas sem sair dali. Num dado momento ele foi na rua fazer alguma coisa e ele teve uma ideia e me ligou e falou: cara, a gente tem todos os dados antropométricos dos atletas, tudo, estatura. Será que isso te ajuda? Eu falei: pô, sim, me dá aí. Me dá tudo, depois eu vejo. E aí a gente foi fechando e acabou que no fim ficaram dois, que eram muito amigos, muito parecidos ainda por cima, mas eles tinham uma diferença de estatura muito grande. A gente tem como, né, através de comprimento de fêmur, aplicar ossos longos de modo geral, aplicar tabelas e ver as estaturas. Mas qual que era o medo? Pô, são todos jovens, eles podem ter alguma semelhança em termos de estatura, que quando a gente puser no desvio padrão, vai dar, sei lá quantos centímetros, mais ou menos, tal e tal. Se eles baterem na mesma tabela de variação, não vai adiantar nada, né? Porque...
É o menor do e o maior do outro dentro da mesma faixa, não dá pra usar, né?
Olha, mas foi uma sorte, porque os dois últimos a gente conseguiu, eles não caíram na mesma faixa, eles tinham uma diferença de uns 10 centímetros de estatura. Aí só pra explicar também, quando a gente pega cadáver carbonizado, a gente quando olha pra eles, a gente não consegue ver estatura, porque a perna queima muito rápido, né? Eu não sei se é porque tem pouco tecido mole em relação à coxa, mas assim, a minha experiência pessoal com isso, com incêndio, com carbonizado e tudo mais, é muito, muito cadáver sem perna. Tem tíbia, que você olha, você vê o tronco, né, antebraço e mão também, com muita frequência você não tem. E aí, para você bater o olho e medir, você já não consegue, você só vai conseguir a estatura através dessas fórmulas. E aí a gente aplicou, né, a gente tem um serviço de antropologia forense que foi criado pelo Marcos Paulo, que é um dentista nosso fora de série, que eu sou totalmente suspeita para falar, que além de ser amigo pessoal, irmão, parceiro, tudo mais, é uma pessoa indescritível, um profissional fora do normal. E ele que toca sozinho toda a antropologia do Rio de Janeiro. A gente tem como especialistas eu, mais uma médica que fez especialização comigo e ele, mas a gente nunca conseguiu atuar com ele, porque a gente acabou indo para coisas administrativas e nunca caiu dentro da antropologia. A gente ajuda em alguma coisa, discute alguma coisa. Eu, pela minha facilidade da ortopedia com material de síntese, volto e me atolado no pitaco, mas quem toca o estado inteiro sozinho é o Marcos Paulo. E aí, obviamente, eu recorri a ele e falei que, por favor, vamos trabalhar nisso aqui. E aí, do sábado à noite pro domingo, a gente terminou esses dois casos que faltaram. E aí, quando tudo acabou, nossa, mas a gente ficou assim, a gente chorava, sabe? Foi da nossa realização de ter conseguido resolver, realmente. Porque aí a gente acaba, então, agora se tornando pessoas, né? E não técnicos, né? Aí a gente passou a viver aquilo que aconteceu mesmo, né? Com aquelas pessoas. Recentemente teve uma CPI na Alerj aqui, me pediram para participar e eu não podia levar nenhuma foto que fosse muito chocante. Não levei, tá bom. Levei algumas coisas muito técnicas que não desse nem para lembrar que eram sobre um ser humano, mas você tem que fazer as pessoas entenderem como que morre uma pessoa nessas condições, gente, né? Não adianta também eu ir para um lugar desse e levar foto de paisagem. E aí aquilo, em alguns a gente via sinais claros de asfixia, tudo, né? Sangue fluido, petequia, congestão polivisceral, tudo mais. Fuligem na traqueia de absolutamente todos, e outros a gente já não tinha mais isso, porque queimou de um jeito que não tinha mais víscera. Então a gente...
Isso é uma ideia, eu acho interessante tu abordar isso aí, porque é uma ideia que as pessoas imaginam. Como é que a pessoa morre? Tu não vai queimando e morre pelo fogo, né? Tu morre asfixiado, né? Tu morre desfocado, né? As expressões que a gente utiliza aí, né? Aí vocês podem usar a expressão mais técnica melhor, que eu acho que também reduz um pouco a sensação
que
de
sofrimento.
Que é uma, por incrível que pareça, é um alento para a família. Tu fica imaginando, será que o cara vai ficar queimando, e tá, vai morrer queimando, né? Ele morre antes, né? E depois que o corpo queima, né? Graça, Luciano, aí vocês me corrijam aí se eu tiver aí.
Deixa eu fazer um comentário também, até me lembrei aqui. O primeiro contato com o cadáver em local de crime, nós não éramos peritos, né? Nós estávamos fazendo curso de formação de peritos, e aí eu fui acompanhar um perito, e era um acidente de trânsito, que tinha um acidente numa estrada, que tinha tido uma colisão e incendiado o veículo, e quando eu cheguei lá, a gente não consegue identificar como corpo, né? Como tu disseste, perde as pernas, perde a parte abaixo do joelho, né? Perde abaixo do cotovelo, e fica um bloco ali, que tu não consegue gerar identificação com o corpo, né?
Tu vai dentro de um prédio, às vezes, né, Dado? Eu fui num que morreu, acho que eram três crianças, imagina, três crianças pequenas que morreram queimadas dentro de uma casa, tu não consegue localizar o corpo, tu sabia mais ou menos onde, se a pessoa te disser mais ou menos onde elas estavam, tu tem dificuldade até para identificar no meio dos escombros ali, né?
Traçando um paralelo, né, sobre esse caso com outro caso que a gente teve de incêndio ano passado, que foi do Hospital Badim, a situação era outra, né? As pessoas ali inalaram fumaça, várias tinham queimadura na traqueia, mas eles morreram de asfixia. Ninguém queimou no hospital. Nenhum corpo ali pegou fogo. Tanto que a identificação foi fácil. Todos com pulseirinha de hospital, todo mundo com digital. Né? É diferente. A causa da morte acaba sendo a mesma, né? Porque acaba sendo asfixia. Mas o aspecto do corpo é totalmente outro.
Morreu bastante gente nesse também. Esse morreu 20, também. 22 também, né? Tá olhando aqui.
Inicialmente foram 12. E aí, né, foi a mesma coisa. Eu pensei, caramba, ferrou, deixa eu ir, vamos lá fazer o protocolo DVI de novo. E aí eu também, eu tenho um pouco isso, né, de não deixa que eu faça todos, deixa que eu me responsabilizo, porque eu não quero que saiba pra ninguém depois. Tem outras coisas, né, você depois vai ter que ir pra juízo explicar um monte de coisa, vamos chamar um monte de lugar. Se tiver um monte de legista envolvido, vai ter que ir um monte de gente a um monte de lugar. Então, se uma pessoa fizer tudo, essa pessoa tá ferrada mesmo e vai em tudo que tiver que ir. Recentemente, quando completou um ano do Badim, foi agora em 12 de setembro, existe uma necessidade de se fechar algumas coisas dos inquéritos, mas que ainda não estavam fechadas porque pessoas que morreram um pouco depois, ficaram internadas há algum tempo, a gente precisava do prontuário completo, porque aí você já não sabe mais se a pessoa morreu de pneumonia, no que pode ter interferido o incêndio. Tinha uma pessoa que estava de alta, uma senhora que foi internada para operar uma hérnia estrangulada em emergência, foi operada, ficou bem, obrigada, estava de alta esperando a família buscar, entendeu? Teve um incêndio, ela inalou fumaça, tubo, CTI. Morreu um mês depois. Mas e aí? Qual que é a participação do incêndio nisso? Tudo? Total. Como algumas outras pessoas, não. Algumas outras pessoas não tinham problema nenhum, né, em relação ao incêndio. Tinham doenças graves, internadas já em estado de catexia há meses, né? Na confusão do incêndio foram trocadas de lugar, foram para outro hospital, foram broncoscopadas, na broncoscopia não deu nada, então não tem problema, nada. A pessoa só foi mudada de hospital. E aí, a gente agora em setembro, a delegada responsável pelos inquéritos, a doutora Karina, da 18 PP de Tijuca, que é a área responsável pelo hospital, a gente trabalhou muito pesado nisso, em pegar todos os laudos, e aí todos os prontuários, fechar todos eles, o que faz muita diferença na hora deles relatarem, né?
Esse caso aí, né, Graça?
E esse caso, né, ao contrário do Flamengo, ficou chegando um monte de gente depois, foram 20 e poucos, como vocês falaram, inicialmente 12. A gente aplicou o mesmo protocolo DVI do Flamengo, a gente já tinha uma experiência assim, então facilitou.
Aqui ele fala, os caras vão responder 15 vezes por homicídio doloso, qualificado 2 vezes por homicídio, além do crime de incêndio.
E aí eu vou te falar a nossa importância, né? Esses inquéritos...
ele fala, pode olhar aqui, Graça, desculpa te interromper, ele fala aqui dos laudos do DML na matéria aqui, ó. Morreu por inalação de fumaça, a gente está falando, né? Complicações pelo desligamento dos aparelhos.
Exatamente, assim, mas desligou o aparelho, a pessoa morreu, a morte é vinculada ao incêndio também, né? E foram claras muito grandes, pessoas que depois ficaram internadas muito tempo. Então foi muito trabalhoso, mas foi muito legal poder estar junto à polícia mesmo, fechando esses laudos, né? O nosso papel, a nossa missão. Então, dá trabalho, além da necrópsia, né? Mas foi muito... Fiquei muito satisfeito em ter podido, assim, participar. Não, esse foi isso, esse foi aquilo. Não, esse aqui é homicídio? Não, esse aqui não. É muito importante, assim, pra gente, né? A gente faz muita diferença pro que os delegados vão relatar. Pra falar uma coisa em relação ao que a gente falou no começo sobre os vivos, do Flamengo teve 3 sobreviventes, teve 3 meninos que não morreram. Sendo que um deles, ele se deu extremamente mal, porque ele tentou salvar os amigos e não conseguiu. Ele não conseguia sair, ele ficou no meio do incêndio, ele ficou muito comprometido. E assim, imagina a frustração, né? Ele não ter conseguido salvar os amigos e ainda ter se queimado todo. Ele ficou com limitação de movimento de ombro. Para prosseguir no esporte, né? Já que ele sobreviveu, só em condições também especiais. Ele não vai poder voltar a ser um atleta como ele era. Tirando a questão estética, tirando a dor que ele deve ter sentido. Outros dois não. Um se machucou muito pouco. Um teve uma estenose de traqueia por inalação de fumaça quente, né? Tudo mais, queimaduras de via aérea. Teve problemas de fono, de voz depois. Mas enfim, a gente só pensa, lembra imediatamente dos mortos, mas a gente tem os nossos vivos também, né? Envolvidos em várias questões aí. Então, assim, a frase é ruim, né, de dizer, mas foi uma satisfação imensa para mim poder estar à frente desses casos e a gente dar a nossa resposta, né? A gente poder ser pontual, né? Trabalhar nos laudos, identificar em 48, 72, já não lembro mais, é de sexta para domingo, todos os corpos do Flamengo. Então, assim, que bom que tudo funcionou, né? A gente ali tem muito isso. Quando acontece uma coisa dessa, quando teve aquelas tragédias da região serrana, de soterramento em 2010, 2011, a gente não precisa nem pedir apoio um pro outro. A gente não liga, vem aqui, ajuda aqui. Quando você vê, tá todo mundo à disposição. Tem um monte de gente lá, um monte de perito, um monte de técnico de necrópsia. E aí vale ressaltar também a importância desses caras, dos nossos técnicos de necrópsia, o trabalho que eles fazem, que é de corpo e alma maravilhoso, com muita dedicação. Eu tenho muita sorte, assim, com todos os meus. Pessoas qualificadíssimas, professores, pessoas que entendem, inteligentíssimas, né? E poderiam ter várias outras carreiras, mas eles gostam de estar ali, porque é uma coisa que é científica, é estudo, é cultura. E eles fazem com muito amor. Então, assim, quando eu fui no Interforense, que se levou ao caso do Flamengo, eu montei uma palestra que era atuação conjunta da Polícia Civil no caso do Ninho do Urubu. Foi realmente muito conjunto. O ICCE, a perícia criminal, tudo que eles cederam pra gente de a numeração dos corpos do início, onde cada um ficava, a movimentação que se percebeu dos meninos ali, com os testemunhas e onde eles foram encontrados, pra isso ajudar a gente em qual podia ser qual corpo. Foi muito legal. E a gente tem a parte da identificação, que é o nosso IFP, né? Não sei como é que é com vocês aí. É dentro da Polícia Técnica também. A gente tem o ICCE, que é a criminal, o IML, que é a médico legal, e o IFP, que é o perito esportivo, que é a identificação. Então, assim, a nossa atuação foi muito harmônica. Muito satisfeita, assim, com os nossos resultados, doutor apesar Gabriel, de tudo que...
Doutor Gabriel, nós estamos aproximando aqui no final do nosso programa, né? Temos um pouquinho de tempo ainda para fazer algumas perguntas, né? E, na verdade, eu estava pensando aqui, toda essa carga que é comum, todas as pessoas que atuam nas ciências forenses, na medicina legal, na perícia criminal, né? Que é uma carga pesada que a gente acaba carregando, e eu sei que tu tens uma forma de, vamos dizer, de descarregar isso, que é a Gabriela atleta, né? Corredora, nadadora, atleta por esse dia. Eu queria que contasse essa faceta, assim, pra gente dar uma aliviada, né?
Ah, pô, que legal. Essa minha parte eu também... Eu falei no começo aqui pra vocês, né? Eu sou muito vinculada à corporação Polícia Civil. Não sei se é porque eu fiz residência no Hospital da PM. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu já comecei a gostar da polícia. E aí eu fiz prova pra tenente da PM, não passei, mas eu queria ser legista, sempre quis. Então, passei pra civil, pô, que ótimo. Então, assim, infelizmente, alguns colegas nossos não incorporam isso, né? Ou infelizmente, não sei. Mas não se sentem parte desse todo, sabe? E, pô, eu adoro treinar tiro, eu adoro, sei lá, ir pra stand, a gente treina tiro de arma longa, a gente tá sempre inventando alguma coisa assim pra estar nesse contexto. morro de medo também, né? Mas não tem que andar armado, eu ando também. Se tiver que dar tiro um dia, eu vou ter que dar e tudo bem. Mas assim, a equipe esportiva, nossa, te integra com tudo, né? Eu sempre fui totalmente viciada em esporte, sempre fui corredora. Eu nado já tem mais de 10 anos. E aí eu nadava com uma outra equipe. E aí quando fundaram a equipe de natação no Mar da Polícia, que é a PCR de Marítimos, todo mundo me falava, cara, você tem que ir. Mas eu trabalhava para uma seguradora. E toda quarta-feira, que era o dia de treino, eu tava em Belo Horizonte. Um negócio de mutirão, de conciliação, sei lá o que, da seguradora. Então eu não tinha como ir. Aí até que as coisas foram fluindo. E aí tem uns 3 anos que eu comecei a nadar com essa galera. E, pô, é sensacional. Porque a gente treina no mar, a gente treina na piscina, a gente treina em qualquer mar. Pode estar batido, pode estar chovendo, pode estar... Então dali você vai tirando também, né, algumas experiências de como lidar com outros conflitos seus. E tem algumas pessoas que são às vezes excelentes nadadoras, mas que têm medo de estar no mar. E eu fico muito tranquilo. Na verdade, eu era mergulhadora antes de ser mãe. Eu era do mergulho. Vivia afundado em um monte de oceano por aí. Então a natação no mar veio me tapar esse buraco que eu preciso da água salgada para sobreviver, para tirar essa carga, né, deve ser. E é isso. A gente tem equipe de corrida, natação e triatlo, de biciclismo e triatlo. E bicicleta eu gosto, mas eu não levo muito a sério. O que eu levo mais a sério mesmo é a natação. E corrida, eu também sou bem viciada.
Você é viciada em corrida? Você é viciada em natação? Viciada em tiro? É só isso, né? O Luciano é do tênis. Aí eu gosto do surf, o Dudu gosta do futebolzinho da academia. Tem que ter um escape. Edu, só interrompendo ali.
Acabei colando com o meu ex-treinador, que treinava a gente, e aí fica tudo mais fácil também.
Facilitou da casa. O Hong Ling está ao vivo, que falou experiência de Teresópolis. O que, que temos a falar sobre isso? Alguma coisa, Graça?
Nessa época lá da Serra, eu não pude ir. Eu estava grávida da minha caçulinha, e aí eu ficava no IML para os outros irem. A experiência que eu tive semelhante foi de Angra, que foi no Réveillon de 2010.
Qual que foi esse caso de Teresópolis, só para entender, já que eu me referi ao vivo?
Foram os desabamentos que teve na região serrana, né? Foi um ano que teve. Teresópolis acabou, a cidade, Friburgo também acabou. E aí eu ficava na sede para todo mundo poder viajar. Eu ficava um monte de plantão aqui, por causa da barriga, e o pessoal ia para lá. Os corpos lá já estavam num nível de putrefação, de soterramento naquele lamaçal, que eles já estavam sendo enterrados sem os necrópsias, né? Aquelas leis que aparecem que você vai sepultando tudo de qualquer jeito. Mas assim, para as pessoas que foram para lá, eles contam histórias assim, né? Da quantidade de gente morta. Essas cidades acabaram, assim, Teresópolis e Friburgo. Os desmoronamentos foram... Eu trabalhei na de Angra, que foi um pouco antes, no Réveillon desse mesmo ano, mas no Réveillon. E aí, a gente tinha tão pouca informação sobre como conduzir uma tragédia de massa, que a primeira preocupação na época foi trazer os corpos imediatamente. A Ilha Grande desabando lá em Angra, em vez da gente ir pra lá, preservar o local, tentar entender quem era quem ali, já que tá perto da mala, tá com a roupa, tá com isso, com aquilo, tá no quarto, onde a pessoa, né, onde tem um registro de onde que ela tá. A gente não tinha nenhuma formação em como conduzir isso. Então a primeira coisa foi, traz os corpos. Nem pra Angra foram, veio tudo pra sede. E aí os corpos iam chegando, a gente já tinha se dividido, cada um, né, quem vai ficar com cada mesa. O primeiro que chegou veio pra minha mesa. Era um garoto da idade do meu filho, com cabelinho lisinho assim, cara, daquelas cenas que você trava. Eu parei, fui chorar, depois eu voltei, falei, agora vamos lá, vamos trabalhar, mas, né, deixa a afetividade de lado e cai dentro. E aí foram chegando os corpos. Aí eu lembro que chegou a mãe desse menino, eu falei, ah, é muito parecido, é a mãe, que bom, a mãe morreu também. Eu toda feliz da mãe ter morrido, né, e não tá perdendo um filho. Essa mãe ainda tava grávida. Aí a gente, pelas alianças, ainda reconheceu o marido, antes da identificação, porque a gente viu as alianças iguais e tudo mais. Aí você fica com aquela calma de que bom, morreu todo mundo, né? Que ótimo, acabou a família inteira de uma vez, menos um problema. Aí você esquece que essas pessoas todas têm seus pais. E aí depois foram chegando lá, os pais de todas essas pessoas. Nossa, foi muito triste mesmo. A gente não tinha formação em como conduzir isso, mas o diretor nosso na época era o Frank. A gente é todo mundo da mesma turma, eu, o Frank, o Franklin, o Simon, assim, os últimos diretores, acho que a gente é a mesma turma de formação de academia de polícia. E o Frank é aquele militar mesmo, né? Ele era muito militar, então acho que a rigidez dele em como conduzir aquilo ajudou muito, deu tudo certo. Hoje, felizmente, depois do pessoal da PF vir treinar a gente em 2016, depois de tudo isso que a gente passou no passado, a gente tá muito mais maduro, né? Acho que assim, a gente nunca quer encarar mais uma dessas, mas ao mesmo tempo a gente se considera pronto, com medo, mas pronto. Até porque a gente improvisa muito, né? Carioca improvisa muito, a gente é muito acostumado a improvisar, mas no fim as coisas têm funcionado. Mas é isso, minha experiência mais com deslizamento de terra é de Angra, e não a da Serra. A da Serra não fui.
Bem, nós estamos chegando então no nosso final aqui. Eu não sei se o Kleber tem alguma colocação mais a fazer, né? Então eu vou dar um pouquinho a palavra para o doutor Luciano, já que é o nosso convidado, e depois a palavra final aqui para a doutora Graça.
Eu não deixei o Luciano falar, né?
O Luciano já teve o programa dele também. O Luciano, quem quiser ouvir, vai ouvir, já teve o programa dele aí também.
Nem precisava falar, né? Porque na verdade era para eu vir aqui para talvez sugerir algum assunto, dar uma encantada, mas para ti não precisa, né? Tu fala. Foi excelente. Eu adorei.
Porque não falta assunto, né?
Muita semelhança entre as nossas questões. E eu vi até que tu te emocionaste um pouquinho quando falaste algum desses casos. Eu também. Já... E a gente vai vendo, assim, à medida que a gente vai envelhecendo dentro do DML, quando a gente pega crianças que são da idade dos nossos filhos, isso vai, a gente vai crescendo lá dentro. Isso eu já me emocionei várias vezes. Às vezes a gente olha e é muito parecido com o filho, que tem 2, que tem 5, tem 10, 15. Então, isso aí até é uma questão importante nessa questão da carga horária de vocês, de fazer 3 plantão de 12, porque a gente tem que sempre pensar que na carga emocional que a gente vive nesses plantões. A não ser assim que a pessoa seja realmente um psicopata, que consiga separar completamente isso, eu acho que é muito tempo para a gente ficar dentro do DML. Não é uma atividade administrativa que a gente vai lá e sai no final do dia, tu esquece tudo. A gente leva isso para o nosso dia a dia, a gente não esquece. A gente fica um cheiro impregnado, a gente fica com imagens impregnadas. Então, assim, eu acho que é muito pesado. E tem que considerar que precisa de tempo para fazer esses laudos, para escrever, para pesquisar. Não tem como a gente fazer um trabalho bem feito, ficando 36 dessas 40 horas lá e dizer que em 4 horas a gente vai fazer, vai revisar, vai pesquisar. Não dá. Então, isso é uma questão que os governos têm que decidir, assim. Ou se tem um trabalho bem feito, ou se exige uma carga horária dessa completamente maluca para um médico legista que não tem como cumprir isso aí e fazer um trabalho bem feito.
Então, a gente tem um pedido ao CRM, né? Tem alguma coisa que a gente move em relação a isso, a redução de carga horária. A gente tem o André, que é conselheiro do CRM, que é nosso perito e me ajuda muito nessas questões todas, nas nossas tentativas de melhora. E ele briga, né, os pleitos são para a gente tentar reduzir essa carga horária para 30 horas, não pra, e não 40, como são. A gente ainda tem uma atividade de jogo. A gente vai em jogo nos estádios. Todo estádio, todo jogo grande desse tem um perito plantado lá. Quer dizer,
tempo aqui
é muita coisa.
O Kleber, a gente chegou em alguns jogos de futebol aí para acompanhar lá, ó. Tinha nome.
É, mas era muito da experiência que nós tivemos no Rio de Janeiro, exatamente isso. Eu, Eduardo, a gente trabalhando nos Jogos Pan-Americanos, com a Claudinha lá do CCE, outro time que a gente conheceu aí, e a gente viu que tem esse trabalho, né, nos estádios aí, né? Então, realmente, a perícia, e pelo que eu vi aí, o Eduardo pediu um comentário, eu vi a Graça, ela é uma que também defende algumas coisas do legista, talvez um pouco fora, talvez do DML, talvez seja até bom isso aí, né, Graça? Não só ficar aí dentro, né? O senhor também comentou isso.
O ideal seria a gente poder vir de fora, né? A gente acompanhar tudo, seria o ideal. A DH, a divisão de homicídios aqui, tinha esse projeto, tinha perito lotado lá.
E tem um perito lá, tem um legista que a gente gravou esses dias aí. Eu não sei, eu acho que o Gago, não sei se é diferente, que ele acompanha o Claude.
O Claude ficou lotado na DH um tempo, então ele, e na época tinha perito legista em todos os plantões da DH. Então, na cena de crime, sempre tinha o papiloscopista, o criminal e o legista. Perfeito. O problema é que o legista aqui, nessa cena de crime, não fazia necrópsia depois. Porque eles tinham que ir de um crime para outro. Era o plantão deles rodando num monte de lugar. Enquanto o legista do necrotério tá lá trocando também, né? Acabou um, entra outro. Então, assim, por mais que essa comunicação funcionasse, a gente tentou fazer isso de todas as maneiras que você pode imaginar, é muito diferente. Então, esse modelo não funciona. A gente, com a carência que a gente tem, tendo um perito a mais por dia na DH que a gente poderia estar com a gente, quando a gente assumiu essa direção também no ano passado, a gente trouxe de volta, porque a gente tinha que botar a gente para trabalhar com a gente, não em outro setor. Atualmente.
Caí em Berlim, já como dizia o Luciano Haas, né? Temos que manter Berlim, né, Luciano Haas?
Tem um perito que faz tipo uma consultoria para a DH, que é o Marcelo Godoy, que é outra pessoa sensacional, experientíssimo, muito amigo também. Ele atualmente está lotado em Petrópolis, que é um lugar mais ou menos tranquilo, então ele não tem tanta coisa assim, e ele faz todas as consultorias que a DH precisa. A gente precisa de gente, né? A gente precisa que esse concurso saia, que a gente tenha mais peritos, que as pessoas cheguem querendo ser legistas, que vejam essa como a sua especialidade, e não como um bico, né? Como um ganha-pão, uma matrícula, que é como isso foi visto durante muitos anos, não sei nos outros estados, mas aqui foi muito assim. Pela facilidade de entrar e sair, de não cumprir a carga horária, de isso não ter importância, né? A gente quer mudar isso. A gente é uma especialidade médica, pô. Isso é uma luta, você não sabe como foi sofrido a BMLPM se aparecer e se fixar, né? existe prova de título pra gente, a gente ser especialista nisso e não fazer de qualquer jeito. Então a gente tem que valorizar muito. É muito porque as pessoas brincam muito comigo assim, ah, pô, queria ser que nem você, que seus pacientes não reclamam. Meus pacientes não reclamam, mas e a família atrás de ti, né? O assistente técnico, o juiz, o promotor, o defensor, o delegado, todo mundo atrás de você. É muito sério, você define sentenças, né? Então, tudo que a gente faz, não só no âmbito criminal, mas nas outras áreas que eu atuo aí de perícia judicial, a gente faz muita coisa séria. Então, a gente leva a sério também o que a gente escolheu fazer, né?
E a graça de um grupo de apaixonados da medicina legal, a gente está junto no GML Brasil, ali, que é um grupo que fez uma...
É sensacional.
De malucos para medicina legal, e a gente troca muita informação ali, inclusive com o pessoal de Portugal, tem gente de outros países aí, e eu acredito que ali
está um
prião de novas ideias de valorização da medicina legal em todo o Brasil.
E exatamente.
A companhia ali, ela é das mais apaixonadas, né? Sempre tem
bem... Então é um dos idealizadores, né, Luciano? Se eu não me engano, tem um dos criadores idealizadores do grupo, se eu não me engano, né?
Luciano é o organizador, controlador, administrador, quando, né? Não, e tem fila para entrar no grupo. Não é assim, não. O currículo tem análise de currículo, não é qualquer um que entra, não.
Tem que provar o grau de paixão, né? Se não provar o grau de paixão, você não deixa entrar.
É verdade.
Isso, senão vira bagunça.
Eu queria então agradecer a doutora Gabriela Graça, que demonstrou aqui, primeiro, a disponibilidade, né? Uma simpatia para conversar conosco. Foi extremamente didática na apresentação da medicina legal, né, e faz jus aquilo que nós temos como lema aqui, né, que é sermos apaixonados pela perícia criminal, pelas ciências forenses, no caso, pela medicina legal, pela perícia médica, né? Então aí sim, te dou a palavra final para nós fecharmos o nosso episódio.
Poxa, gente, foi muito legal, agradeço muito o convite, como eu falei no início, né, representar a especialidade já é um trunfo. Representar meu estado, eu poder ser diretor atualmente, poder ter passado a época do Covid ali à frente também foi uma honra muito grande para mim, ainda mais já que graças a Deus deu tudo certo. Então assim, eu poder estar aqui representando a polícia em si, que vocês já perceberam também que é a minha paixão, né? É muita honra mesmo, sério mesmo. E é isso, vamos fazer outras coisas, vamos... Se tiver de legal, de coisa de atividade científica para participar, pode me chamar. Estou sempre disponível. Quando estiverem no Rio de Janeiro, venham conhecer minha casinha.
A tua geladeira, né? A gente vai ser a tua casa e a tua geladeira, né?
Por fora, não por dentro.
Lembrando, então, que quem está nos ouvindo agora nas plataformas de áudio, né? O YouTube e o Facebook são a base onde nós passamos a gravação ao vivo dos nossos episódios. Né, tanto quando a gente faz a gravação ao vivo, quanto fica lá para o acesso daqueles que desejarem depois acompanhar também como foi a nossa gravação. Também, mais uma vez, lembramos que quem estiver nos ouvindo pelas plataformas da Apple, o iTunes e o Apple Podcasts, que pode nos avaliar, né? E nós estamos lá sempre tendo alguma avaliação interessante dentro da categoria dos crimes reais. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses, também pela medicina legal e pelas perícias médicas. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
O Forensicast conta com o apoio técnico do Evandro Silva na edição de áudio. Contamos hoje com a participação especial do Dr. Luciano Haas e com a nossa convidada especial, doutora Gabriela Graça, diretora do DML, do IML, do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, do Rio de Janeiro. Muito obrigado.
Obrigado, pessoal.
Até a próxima.
Pessoal, boa noite. Obrigado, Graça. Foi uma grata satisfação de conhecer. Pode ter certeza.
Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI.